No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Moradores do Uiacurapá, região de Parintins, denunciam exploração de madeira. Agentes de endemias reforçam cuidados com a dengue no Careiro. Pará bate recorde de territórios participantes da campanha Um Dia no Parque. E Roraima recebe projeto piloto de turismo.
Jornal Amazônia é notícia.
Fundação de Vigilância em Saúde alerta sobre os perigos de contaminação da malária e hepatites durante a vazante dos rios. A higienização correta das mãos e dos alimentos e os cuidados em áreas com alta incidência de mosquitos são essenciais para evitar as doenças. Os detalhes com Nuno Lobo.
A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVS, alerta a população para o perigo de contaminação da malária e hepatites durante a vazante dos rios. No período da descida do nível das águas, as enfermidades são comuns em todo o estado e os cuidados devem ser redobrados, principalmente na ingestão de alimentos, água e no contato com áreas onde há alta incidência de mosquitos. A coordenadora do Programa Estadual de Hepatites Virais, Vaniele Capelesso, explica qual tipo de hepatite é mais comum nessa época do ano e alerta para os cuidados que a população deve adotar para evitar a contaminação.
Nesse período de vazante, o principal tipo de hepatite é a hepatite A, porque a hepatite A é transmitida através dos alimentos não higienizados da forma adequada, água contaminada. O principal cuidado é a higienização das mãos antes de qualquer alimentação, higienização dos alimentos de forma adequada, também importante, e água potável. Evitar ao máximo esse tipo de alimentos e águas possíveis contaminadas.
Entre os sintomas de hepatite A, estão o cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal e olhos amarelados. A coordenadora estadual do Programa de Controle da Malária, Mirna Barata, orienta sobre as medidas preventivas para quem frequenta áreas com alta incidência de mosquitos.
Nesse momento é crucial, que é o momento de maior transmissão da doença dentro do estado. Então, por isso que a gente pede que as pessoas que vão para Igarapé, que vá para os flutuantes, que aproveitem o dia e no final da tarde que eles possam sair desse ambiente, evitando assim essa transmissão da malária.
Os sintomas mais comuns da malária são febre alta, calafrios intensos, dor na cabeça e no corpo, pele amarelada, cansaço e falta de apetite. Ainda durante o mês de julho, a FVS dará continuidade à campanha de combate às hepatites virais. Em caso de sintomas de malária ou hepatite, o cidadão deve procurar a unidade de saúde mais próxima e pedir para realizar um teste clínico. Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agentes de endemias reforçam orientações sobre os cuidados com a dengue no Careiro. Ações também estão sendo reforçadas nas comunidades do município. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
Os agentes de endemias estão em campo para mais um ciclo de orientações sobre a prevenção contra a dengue. O objetivo das visitas é identificar possíveis criadouros e reforçar as medidas que devem ser adotadas pela população para eliminar a presença do mosquito. O gerente de Vigilância Ambiental, Davi Feitosa, informa que além da área urbana, outros distritos considerados mais populosos possuem agentes atuantes.
Nós temos 9 agentes aqui nas 3 UBS aqui da sede do município, temos 2 agentes de endemias no Araçá e mais 2 no Purupuru. Então são locais que a gente cobre não só dentro da sede do município, mas a gente faz essa ação da vigilância, né, e controle da dengue, chikungunya e zika vírus, também nas comunidades, como o distrito do Purupuru, como eu ressaltei agora há pouco, e do Araçá também.
Feitosa reforça como a população pode ajudar a combater o mosquito.
Então, se a população não entender que precisa eliminar a latinha, a garrafa, tirar o pneu lá do quintal, botar no local coberto, olhar o tanque, olhar, enfim, o tambor de água, trocar a água em média uma vez por semana, é uma vez por semana. Por que que é uma vez por semana? Porque impede a reprodução. Porque a reprodução do mosquito leva entre 7 a 12 dias, da forma de larva até chegar à forma adulta. Então, se você faz uma vez por semana, você está interrompendo o ciclo do mosquito.
As ações de vigilância são mantidas com frequência, mesmo com índices baixos, visando eliminar de vez a presença do Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, moradores do Uiacurapá, região de Parintins, denunciam exploração de madeira. Segundo eles, a exploração acontece na divisa do Pará com o Amazonas. A reportagem é de Neucelino Santarém.
A equipe de reportagem do Sistema Alvorada de Comunicação recebeu, nesta terça-feira, dia 18, uma denúncia de moradores da região do Uiacurapá, referente à constante retirada de madeiras na divisa do Pará e Amazonas, e que atingem vários municípios. Entre eles, Parintins, Aveiros, Juruti e Itaituba. A denúncia foi repassada a Raimundo Rocha Carvalho, morador e uma das lideranças da região do Laguinho, divisa com o Pará. Segundo ele, os madeireiros atuam na região há quase 10 anos e preocupa a população, principalmente pela estrutura montada para a exploração. O morador comenta a logística para a exploração de madeira na região.
Eles têm estrada que liga Santarém, Itaituba, Juruti e vai aí da Sabina, vai lá para trás da Valéria, entendeu? Mais de 100, 150 quilômetros. Eles têm mais de 100 homens trabalhando, eles têm mais de 50 máquinas, sabe? Tirando madeira, carregando madeira, caminhão, caçamba e carregadeira, pá carregadeira, trator e etc. O porto é na região aí do rio Mamuru, parte do Pará, na região da Sabina, Samaúma, são os portos, as localizações do rio Mamuru. Aí os ramais estão invadindo parte da área de assentamento e levando a madeira para lá. O que eles não conseguem tirar pela estrada para outra cidade do Pará, eles estão descendo nessas balsas.
Segundo o Raimundo, essas informações foram repassadas por um morador da região do Arauá, Sabina, no Mamuru, área de forte atuação das madeireiras. O informante preferiu não revelar a identidade. Raimundo Rocha comenta ainda detalhes da ação dos exploradores.
Anteontem, né, eles saíram com essa carga novamente, essa balsada, são 3, 4 balsas. E o morador lá do Maranhão me informou, está saindo neste momento, passando aqui a balsa, na linguagem dele, até o tucupi de toras de árvores. Eu pensei que já tinha acabado isso. Aí o Ibama do Amazonas, tipo assim, se esquiva, né, a fazer, ou diz que não tem condição, não tem pessoal, não tem equipamento, mas acho que teria que ter uma operação nacional, porque não é legal. E eles têm pistoleiro lá dentro. Se o cara aparecer por lá caçando, eles tipo interrogam o cara o que ele tá fazendo e dizem pra ele não vir, ir mais lá, nunca mais ir lá. Faz ameaça. Os jagunços estão lá vigiando.
O líder comunitário destaca ainda a criação de uma associação com moradores das regiões exploradas, incluindo a região da Valéria e a gleba de Vila Amazônia, o que gera briga entre os populares das localidades.
Eles pegaram os moradores dessa região, dessas comunidades aí do Zé Açu, Laguinha, até a Valéria, até a Recordação, e fizeram tipo uma associação, Associação de Moradores da Região do Pau d'Arco. Aí eles financiam essa associação e eles conseguem capturar, vamos dizer assim, alguns moradores para fazerem parte da associação. E oferece vantagem, leva esse pessoal para Santarém, levam para Brasília, entendeu? Com a promessa de que vão titular a área. Estão fazendo demarcação por conta própria. Inclusive por área já por cima do assentamento. Com a promessa de que vão dar o título da terra.
A reportagem informou a situação ao superintendente do Ibama no Amazonas, Joé Araújo. Como resposta, ele disse que os denunciantes devem procurar o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, que fica na capital, Manaus. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
seguir, audiência pública discute plano de manejo de APA em Belterra.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é notícia.
Uma audiência pública discutiu o plano de manejo da área de proteção ambiental APA-Aramanaí em Belterra, no oeste do Pará. A proposta busca definir medidas de gestão para preservar os recursos naturais da APA-Aramanaí e recuperar áreas degradadas. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Representantes da sociedade civil organizada e de governos participaram na manhã desta quarta-feira de uma audiência pública com o objetivo de apresentar e validar o plano de manejo da área de proteção ambiental APA-Aramanaí em Belterra. A proposta busca definir medidas de gestão para preservar os recursos naturais da APA-Aramanaí e recuperar áreas degradadas, bem como promover ações voltadas para o uso sustentável dos recursos florestais. A audiência convocada pela Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo, a SEMAT, da Prefeitura de Belterra, aconteceu na Câmara Municipal. Oderley Moacir, secretário de Meio Ambiente e Turismo de Belterra, destaca quais foram os principais pontos apresentados no plano de manejo da APA.
Nós estamos trazendo com a empresa líder, juntamente com o nosso secretariado, os nossos técnicos, os principais pontos, que é justamente o funcionamento da APA zona por zona, onde cada zona traz a sua pretensão de abrir espaço para geração de renda e emprego e possibilidade de crescimento para aquelas populações que moram nessa região. Porém, temos que seguir ainda um longo critério de estudos, pactos ambientais, adequação entre o homem e o meio ambiente, as leis, os incisos que regem e norteiam todo esse plano de manejo.
Renan Fernandes, representante da comunidade de Pindobal e vice-presidente do Conselho da APA, participou da audiência e destacou que, para além da apresentação do plano de manejo, se deve priorizar também o ordenamento da APA, bem como a realização de oficinas para os comunitários.
No fundamental, a gente estava conversando, né, nas nossas comunidades, tivemos algumas audiências. Os três pontos mais fundamentais é que a gente possa realmente, né, ordenar esse plano de manejo da APA. Porque não é só a gente votar e ter aceito, ter um plano de manejo e não ter ordenamento. O segundo ponto é a gente realmente receber algumas capacitações, né? A gente que trabalha na área de restaurante, turismo, né, a gente falta um pouquinho isso, né? Essa capacitação.
Durante a audiência foram apresentados sobre o processo participativo as oficinas de diagnóstico e de planejamento, como pontua Guilherme Nogueira, engenheiro agrônomo e coordenador do plano de manejo.
Mostramos como é que foi o processo participativo, né, as oficinas de diagnóstico, a oficina de planejamento, apresentamos o zoneamento que foi proposto, apresentamos todos os programas, projetos e ações, né, de cada um dos programas setoriais e dos subprogramas, né, de gestão, de pesquisa, de capacitação, de recursos humanos e também o cronograma físico-financeiro, quanto vai custar cada ano de implementação desse plano.
Essa é a etapa de escuta da população. A próxima será a elaboração e apresentação final do plano que está sendo discutido. No documento devem ser colocadas demandas que foram pontuadas, como relata Adrião Almeida, assessor jurídico da Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo, a SEMAT.
O próximo passo que a gente vai tomar, no caso, estamos escutando a população, vai haver uma outra etapa, no caso, de elaboração final e apresentação final do produto, né, que aqui está sendo discutido. Tá? Essa apresentação vai ser feita, vai ser escutado, vai ser colocado todos os pontos que a população está colocando aqui, vai ser readequado o relatório e aí, em seguida, vamos ser chamada a população novamente para que possa ser feita a aprovação desse relatório final.
A área de proteção, a APA-Aramanaí, foi criada em 2013 por meio da lei municipal, com área de 10.985 hectares, localizadas às margens do Rio Tapajós, em terras da União, inseridas nos assentamentos federais Pai-Aramanaí e Pai-Pindobal. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o estado do Pará bateu recorde de territórios participantes da campanha Um Dia no Parque. A mobilização nacional em defesa das unidades de conservação acontece no próximo domingo em todo o país. Confira com Lies de Costa.
O Pará bateu neste ano o recorde de 13 territórios participantes da campanha nacional de defesa das unidades de conservação chamada Um Dia no Parque, que deve acontecer em 11 cidades do estado. Além da capital Belém, serão realizadas atividades em Afuá, Belterra, Bragança, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Uriximiná, Parauapebas, São Geraldo da Araguaia e Santarém. A maioria das ações acontece neste domingo, data oficial da campanha, mas a programação se estende até agosto. Regiane Villanova, pesquisadora do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e Amazon, explica o que é a campanha.
A campanha Um Dia no Parque é uma campanha nacional de fortalecimento da conservação das áreas protegidas e reúne educação ambiental, esporte, cultura, lazer e muito mais. A ação é de grande relevância na valorização e proteção das unidades de conservação da região amazônica, pois proporciona aos visitantes a oportunidade de se conectar com a natureza, de desenvolver um sentimento de pertencimento e de mostrar o grande potencial ecoturístico que as nossas áreas protegidas possuem.
Com o tema É Hora de Cuidar do Nosso Lar, a campanha acontece em mais de 300 unidades de conservação do país e espera superar o número de visitantes do ano passado. Somente o Pará recebeu este ano o maior número tanto de locais quanto de cidades participantes da mobilização que ocorre em todo o Brasil desde 2018. Regiane celebra o quantitativo de unidades de conservação participantes no estado.
Estamos muito felizes com o número recorde de territórios participantes da campanha no Pará. Nos últimos anos, ouvimos vários relatos de pessoas que foram pela primeira vez em uma unidade de conservação por causa da campanha e até que não sabiam que o parque que elas estavam visitando era uma unidade de conservação.
No ano passado, mais de 100 mil pessoas participaram da campanha no país. Diante disso, a pesquisadora do Amazon destaca a importância dos parques e da visitação.
Quando visitamos uma unidade de conservação, passamos a ter uma relação mais próxima com o território, que nos ajuda a entender melhor a sua importância. As unidades de conservação têm diversos impactos positivos nas nossas vidas, tanto na economia quanto na saúde. Por manter a floresta em pé, elas regulam as chuvas e preservam os rios, que são necessários para a produção de alimentos e de energia. Além disso, estar em contato com a natureza melhora a nossa saúde física e mental.
No Pará, as unidades de conservação organizaram 20 tipos de atividades para divertir e ensinar pessoas de todas as idades. A campanha Um Dia no Parque é uma iniciativa da Coalizão Pro Unidades de Conservação, com o apoio de órgãos governamentais e instituições da sociedade civil. No Pará, o Amazon é uma das organizações que atuam na mobilização. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Famílias quilombolas recebem estrutura de granjas para a produção de suinocultura na zona rural de Macapá. A iniciativa faz parte do PPI e estimula a geração de renda na comunidade. Acompanhe com Danilo Oliveira.
10 famílias receberam a estrutura de granjas em apoio à criação de suínos na comunidade quilombola Mel da Pedreira, localizada na zona rural de Macapá. A iniciativa faz parte do PPI, Programa de Produção Integrada de Alimentos Safra 2022-2023, coordenado pela SDR, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural. Kelson Vaz, gestor da SDR, falou sobre o investimento e os resultados esperados.
O governo do estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, entrega para os produtores aqui do quilombo do Mel da Pedreira R$450 mil de investimento. Uma obra belíssima, baias, instalações de primeira, tecnologia de ponta, agricultura familiar pura, que eles irão executar nesse projeto. E o resultado, esperamos logo menos de um ano de ter esse investimento através do acompanhamento técnico por parte da Secretaria e os órgãos de extensão do Governo do Estado.
Cada família contemplada recebeu como incentivo a estrutura da granja com energia elétrica, água, 500 quilos de ração e 3 matrizes animais, que são as fêmeas, as porcas reprodutoras. E também receberão assistência técnica da SDR para aprimorar a produção suinocultura, como é tecnicamente chamada a criação de porcos. Jacob Souza, presidente da Associação de Moradores Remanescentes de Quilombolas do Mel da Pedreira, explica que os contemplados já estão comercializando os suínos e os investimentos representam mais qualidade na produção dos quilombolas.
projeto ele contemplou cada participante com 3 matrizes. Em produção, nós desenvolvemos já essas matrizes aqui na nossa comunidade. E nós já estamos já comercializando esse produto. Ou seja, já estamos oferecendo um produto de qualidade para a capital e daqui a pouco para o estado do Amapá.
Segundo a SDR, o Programa de Produção Integrada de Alimentos é voltado para outros segmentos da agricultura familiar em diferentes regiões do estado do Amapá, como a pesca, a produção de mel, a plantação de mandioca, a recria de camarões e o manejo de açaizais. A Ana Souza cria há mais de 8 anos. Ela foi uma das contempladas e destacou que o programa trouxe melhorias para a criação.
Já vinha um tempo trabalhando, mas com o apoio agora, né, o projeto do PPI para cá, melhorou muito para nós. E aí a gente já trabalha já com meu esposo, já faz uns 8 anos, só que agora nós progrediu mais, né? Ela avançou mais o trabalho com a suinocultura, que dentro do Quilombo do Mel ela tem crescido. E não só aqui, mas como em outras localidades. Mas a gente está feliz, porque mais um projeto e um sonho realizado.
O projeto também investe R$ 145 mil na comunidade, beneficiando outras famílias com preparo e adubação de 20 hectares para a plantação de mandioca. A SDR afirma que realizou pesquisas. Cada hectare de plantio tem o potencial de render até R$ 50 mil para os produtores. Da Rádio São José FM de Macapá, Danilo Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Turismo ganha força e proporciona maior visibilidade às riquezas turísticas em Roraima. Por esse motivo, o estado foi selecionado para participar do projeto piloto de turismo desenvolvido pelo governo federal. As informações com Caio Grambel.
O estado de Roraima foi incluído no projeto Experiências do Brasil Original, desenvolvido pelo Ministério do Turismo em parceria com a Universidade Federal Fluminense. A execução será em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Roraima, na comunidade da Raposa 1, em Normandia, onde o Departamento de Turismo tem trabalhado com foco no turismo comunitário, sendo a primeira região que recebeu a anuência da Fundação Nacional dos Povos Indígenas para o turismo. É o que explica o diretor do Departamento de Turismo de Roraima, Bruno Muniz.
Agora, com a celebração desse convênio entre o Ministério do Turismo, o acordo de cooperação técnica entre o Ministério do Turismo e a Universidade Federal Fluminense, que vai começar a mapear as principais iniciativas do país que vem desenvolvendo turismo em terras indígenas no Brasil, né? E Roraima foi um destaque, foi uma referência, e eles vêm lá para a comunidade indígena da Raposa 1, lá em Normandia, que foi a primeira nossa comunidade que recebeu a anuência da FUNAI para receber autorização para começar a trabalhar com o turismo.
Ainda segundo o diretor, todo esse processo do turismo de base comunitária é gerenciado pela comunidade local.
O turismo de base comunitária é quando as próprias comunidades residentes, que são parte da experiência turística, eles recebem os visitantes e eles gerenciam todo o trabalho de recepção do turista. Eles criam os pacotes turísticos, o roteiro, a alimentação. Então, tudo isso é gerenciado pela comunidade residente, a comunidade local.
O projeto Experiências do Brasil Original, executado pelo Ministério do Turismo, tem como foco promover o turismo de base comunitária, valorizando as comunidades indígenas e quilombolas e ampliando a diversidade da oferta turística brasileira por meio da formatação de experiências turísticas memoráveis e transformativas ofertadas pelos povos originários e comunidades quilombolas em seus territórios. Da Rádio FM Monte Roraima, Caio Grambel para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
Ondas de calor. A natureza está cobrando sua conta neste verão nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Trata-se da pior temporada de incêndios no Canadá. Cidades americanas batem recorde de temperatura. Na Amazônia também estamos mais quentes, porém ainda podemos suportar uma caminhada na rua das grandes cidades, algo difícil nas cidades do primeiro mundo. Nada disso deveria ser tratado com espanto. O painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas já alertava desde o início deste século que isso aconteceria. A COP21, que aconteceu em Paris há uma década, teve a oportunidade de celebrar um acordo para evitar que isso acontecesse. Porém, o acordo não foi cumprido. O resultado se sente na pele, literalmente. Nesse contexto, zerar o desmatamento na Amazônia se torna importantíssimo, mas não basta. A redução da emissão de gases de efeito estufa por países do primeiro mundo torna-se essencial. Mas será que os habitantes desses países que hoje queimam estão dispostos a mudar o estilo de vida? Diante desse cenário, Papa Francisco é quem tem razão ao dizer na encíclica Fratelli Tutti: ou nos salvamos todos, ou ninguém se salva. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3.764 do Jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Danilo Oliveira, Caio Grambel, Neuzeino Santarém, Liege Costa, Daniela Pantoja e Nuno Lobo. Edição da Leuson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.